meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a cura de um filho de um nobre do palácio de Herodes Antipas, que estava doente, muito doente. Esse menino e a família moravam em Cafarnaum. E o pai, esse oficial, esse nobre, descobriu que Jesus estava ali perto, em Caná da Galiléia. E ele foi lá pedir a ajuda de Jesus. E pedir para que Jesus descesse para Cafarnaum para cuidar e curar o seu filho. Jesus, então, fala uma frase dura, tipo repreensão. Vós outros, se não vedes prodígios e milagres, não credes. Não vedes. E ele não deu muita atenção a esse discurso de Jesus, a essa repreensão de Jesus, até engoliu ou assumiu essa situação, dizendo quase que era isso mesmo, mas no entanto o seu filho, era o seu filho. E ele, como um pai, pedia, desça logo, Senhor, independente dessas explicações, dessa repreensão, e é assim mesmo que a coisa funciona, mas já vamos sendo repreendidos pelo caminho. Não vamos perder tempo, porque o meu filho está muito mal. E Jesus disse, então, vai porque o seu filho vive. E ele, então, partiu dali, né? Acreditou em Jesus e partiu. Quando ele já está descendo, ele encontra os servos, os seus empregados, que vinham em direção a ele, para dizer que o seu filho já estava melhor. E ele, então, pergunta, né? Já estava bem. Ele pergunta, quando foi que isso aconteceu? Eles disseram, ontem, às 7 horas, a febre baixou. E ele viu, então, que aquele foi o horário que ele falou para Jesus. Perfeito. Um encaixe dos horários. Então, ele realmente concluiu, mais uma vez, já que ele tinha acreditado nas palavras de Jesus, agora ele concluiu o ponto, aquilo que ele havia acreditado era verdadeiro. E ele foi e contou para todos, não só para os seus empregados, para o seu filho, para a sua esposa, para a sua família, e diz a passagem que ele e toda a sua família creu em Jesus, acreditou em Jesus. É muito interessante que essa é a primeira vez no Evangelho que fala que uma família inteira assume Jesus. Né? Aceita Jesus. Essa história. Repare que o contexto histórico é esse. Poderíamos dizer que, agora explicando o processo da cura distante, em que o Espiritismo já explica, e não só explica, mas demonstra e vem e vivencia a mão cheia. Quer dizer, todos nós conhecemos bem essa coisa da cura à distância, né? Já é uma prática comum que o Espiritismo coloca em ação. Então, podemos dizer que o texto terminaria. Não teríamos muito mais o que falar além disso. Se não fosse o Evangelho, em especial o Evangelho de João, com tantas riquezas, com tantos detalhes, com tanto cuidado, com tanto esoterismo, com tanta espiritualidade, em que, além das palavras, temos mensagens e muito mais mensagens, que precisam, então, ser decifradas, ou melhor, o texto do Evangelho precisa se encarnar. Encarnar, para a gente ver ele em espírito, não mais preso nas grades da matéria ou nas grades da letra, da construção da letra, que só diz isso. E nós vamos ver que, vendo o espírito, desdobrando o espírito na matéria, nós vamos ver quanta riqueza o texto tem para nos apresentar. A primeira coisa que a gente precisa se localizar, vamos colocar esse texto dentro daquilo em que a gente está estudando. Nós vimos que Nicodemos foi procurar Jesus na calada da noite e falou da grandeza do Mestre. E Jesus disse que ninguém era grande por acaso. E tudo está dentro da harmonia divina, que Deus não dá privilégio para ninguém. Que ninguém entra no reino dos céus e faz obras divinas se não evoluir. E para evoluir tem que nascer de novo. Tem que reencarnar. Logo depois dele dar essa explicação e dizer que isso daí, que o tema da reencarnação é coisa da Terra, que aquilo que é do céu é o Espírito na sua glória, na sua plenitude, e que nós temos que entender, então, inicialmente, o mecanismo da reencarnação e com a reencarnação, a técnica como que se faz para a evolução, para a gente entender, então, a glória espiritual, as riquezas ou as graças dos céus. E que, então, logo depois, nós vemos no simbolismo do Evangelho, João Batista, falando das multiplicidades das encarnações. Num local em que havia muitas fontes, e ele batizava a todos, e Jesus, através dos seus discípulos, também batizava, nós temos o simbolismo dos muitos tipos de reencarnação. Nós temos desde a reencarnação do espírito mais simples e primitivo, nós temos o tipo da reencarnação do espírito selvagem, nós temos a reencarnação daquele tipo bronco, nós temos a reencarnação do espírito em prova e expiação, nós temos a reencarnação dos missionários, nós temos a reencarnação dos avatares e até aquela manifestação especial, num corpo especial, como é o caso dos Cristos planetários. Então, as diversidades de manifestações para que cada um aproveite o máximo dentro do seu estágio de vida. E com isso vá subindo a escada evolutiva. E subindo a escada evolutiva, pode chegar a ser um com Cristo, a viver a plenitude da unidade deste casamento, em que todos nós, como noivos, nos casamos com o noivo, que é o Cristo dentro de nós. Então, esse é o objetivo da vida em termos de evolução. Crescer para sermos um, para reconstruirmos a unidade perdida. Com a queda espiritual, o que houve foi uma fragmentação. Ficamos fragmentados como uma xícara que se quebra. Todo o objetivo da evolução é reconstruir a mente, reconstruir o espírito, reunificar os caquinhos para que tudo possa ser restaurado. Possa, então, adquirir a cura, a saúde para ser, nessa saúde, para ser saudável, ser um, viver a unidade com o Espírito Divino. Então, isso tudo nós estudávamos aqui. Tudo isso nós analisamos em muitos comentários. Mas também nós analisávamos que Jesus estava na Judéia e a fama do Mestre era enorme. Eram tantos que iam atrás de Jesus que ele já tinha mais seguidores, já fazia mais discípulos do que o próprio João Batista. E aí surge a ideia dos ciúmes, até mesmo entre as escolas, de João e a do Cristo. Surge também a ideia das contendas, das divisões, porque alguns dos fariseus, algumas das autoridades religiosas já começaram a questionar quem realiza o melhor batismo, etc. Ora, como a Judéia é a terra da religiosidade judaica, é a terra do templo, é o centro, podemos dizer, geográfico, político, religioso de Israel, ali então vivia tudo que você possa imaginar de vida voltada para o templo. Todos ali viviam sustentados e voltados ou movidos para o templo. Assim era uma terra que se dedicava ao ritualismo, à religiosidade, aos louvores espirituais. A Judéia. Evidentemente que quando nós ficamos num local cercado de religiosidade, no sentido de religiosidade, no sentido de cerimonial, de ritualismo, onde que as regras religiosas, os deveres religiosos, os horários, etc., quando tudo isso envolve a vida das criaturas, podemos dizer que o espírito começa a ficar preso. Há muito ritual, há muito cerimonial, há muita regra, mas o espírito mesmo não brilha, não aparece. E daí, então, Jesus estava ali naquele, no olho do furacão, né? Cercado ali naquele local de aplausos ou críticas, né? Mas tudo aos milhares, todo mundo querendo fazer como se fosse uma espécie de parâmetro, de comparação, tipo, aquilo que ele falava, se batia com a lei ou não, se ele cumpria o ritual ou não, se ele cumpria as regras para determinados dias de purificação, em termos de comida, com quem ele falava, com quem ele não falava, essas regras foram abafadas. Então era hora de sair dali, daquele local de imensa concentração de ritualismo, para ir para um local mais tranquilo, mais leve, mais solto, mais livre disso tudo, que era a Galiléia. A Galiléia é o campo, é o interior, onde que tem gente simples, onde que essas pessoas simples vivem sem tantas obrigações, sem tantas regras, né? Onde que o clima era muito mais ameno, a paisagem maravilhosa, na beira de um lago, né? Volto a dizer, o clima era extraordinário, o local verdejante, cheio de palmeiras, né? De árvores, tudo que se planta na Galiléia, a lá Brasil, cidade. Já dizia, não sou eu, é Flávio José, o grande historiador judeu da época. Era uma terra rica com palmeiras, tamareiras, azeitonas, muitas uvas, etc. Então, era um local extremamente maravilhoso. O lago mesmo ficava a 200 metros abaixo do nível do mar, o que fazia com que o clima fosse maravilhoso. É daí que nós falávamos do Lago de Genezaré, ou do Lago da Galileia, errado, como muitos até falavam no próprio Evangelho, como o Mar da Galileia. Não é o mar, é o lago. Não é? Mas como era grande, então a ideia é de mar. Como também a gente usa essa expressão no Amazonas, quando ele fala que é o mar, eu não consigo ver da outra margem. Então é uma hipérbole, né? Mas realmente os homens, somente aqueles que pescavam, e eles eram pescadores, tinham um barco, sabiam que estavam no lago. É apenas uma colocação para o tamanho do lago. E ele era rico, então, de peixes, era abundante, a região também era de agricultura, e não havia aquela prisão ritualística da Judéia, em que tudo voltava para o tempo, tudo voltava, então, para as regras. Jesus, então, sai da Judéia e vai para a Galiléia, onde que ele viveu, ali, nós temos a cidade de Nazaré, onde que era a localidade onde que ele passou já 30 anos, né? Que ele convivia naquele local. E realmente é muito gostosa a região. E aí, no caso, podemos dizer que ali na Galiléia, naquela época, era o local mais extraordinário, mais gostoso da Terra. E tinham as melhores pessoas para Jesus começar a missão dele. Tanto que ele escolhe a Galiléia para começar, gente. Era o filho do mundo, podemos dizer assim, com todas as dificuldades. E ele então parte para Galiléia. Só que ele escolhe o caminho para ir para Galiléia passando pela Samaria. Era um caminho mais longo. Foi o tema que nós estudávamos há algumas reuniões atrás, que é o tema da Samaritana. Ele, para ir para Galiléia, da Judéia para Galiléia, ele passa pela Samaria. Ele vai por um caminho mais íngreme, de subida, mais difícil, mas o que era interessante, não só pela lição e a mensagem que ele nos deixou, mas também para nos dizer que é importante sair desses aplausos ou das críticas do mundo, dessa superficialidade do cerimonial, para ir para uma região fechada, livre, né, espiritualizada, como é a Galileia. Mas que o caminho para fazer isso é melhor a gente escolher o caminho da vigilância, porque a Samaria quer dizer vigilância. Então escolher um caminho mais de subida, no sentido de que você tem que ficar atento na caminhada, em que você tem que ficar acordado, que você tem que ficar desperto para mostrar que nós não devemos carregar quando vamos fazer o nosso retiro espiritual, onde nós vamos buscar espiritualidade nessa imagem que é a Galileia. Nós não devemos carregar no nosso coração aquelas vibrações da Judéia, as vibrações ou de aplauso, em que você se acha o poderoso, o maior de todos, o mestre, alguém que é fundamental, alguém que merece todos os louvores do mundo, mas também nós não podemos levar o coração com mágoa, com ódio, cheio das incompreensões, porque o mundo não me compreende, os sacerdotes me perseguem, as pessoas são superficiais, são exigentes de regra, não entendem a lei, e a gente então vai fazer as nossas orações com o coração pesado, carregado. Daí dizer Jesus, quando você for fazer as suas orações e for levar a sua oferenda e tiver alguma coisa contra alguém, deixe as suas oferendas, não vá fazer as suas orações, vá correndo fazer as pazes. Alivie o coração. Até quando então nós vamos buscar o patrimônio da oração, da meditação, nós temos que aliviar o coração dessas cargas, ou de louvor, que parece que são muito boas e positivas, mas nos incham como fermento, ou então, há das críticas que nos deixam embrestecidos, rígidos, carrancudos, sisudos. É necessário, então, nesta caminhada, escolher o caminho íntegro da subida espiritual. Subida espiritual é se manter, então, na mesma horizontalidade do cerimonial. Fazer orações de repetições e de leituras, mas fazer encontro espiritual. E para fazer encontro espiritual, nós temos que subir. Temos que escolher os caminhos complicados, cheios de pedras, pontudos. E aí, depois de tanta subida, e mantendo a vigilância, fazendo o controle do pensamento, mantendo o pensamento atento, é que nós vamos chegar em Siquém, na terra doce da Samaria. O que é a terra doce da Samaria, a terra doce da vigilância, a terra doce de Siquém, onde havia um poço, onde havia água? É quando você já deixa lá embaixo tudo isso que possa de alguma forma influenciá-lo, em termos de críticas ou de aplausos. Aquilo que valoriza o teu ego ou que desvaloriza o ego. As duas situações são complicadas. Às vezes nós achamos que é só a crítica que é complicada. Não. O aplauso é muito mais difícil, às vezes, de vencer do que a crítica. Por isso, e já dizia o grande Alberto Soares, um dos apóstolos do Cristo reencarnado, um dos maiores intérpretes de Bach e construtor de órgão, dizia Alberto Soares, muitos falam dos meus defeitos, mas quem, Senhor, me libertará das minhas virtudes? Para falar dos nossos defeitos, nos dedicar tem uma opção de gente, mas o problema são aquelas virtudes que a gente já acha que nós somos virtuosos, que nós somos poderosos, que nós realizamos um trabalho no campo do bem, etc. Por isso que o nosso Chico Xavier sempre ensinou aquilo, né? Eu sou a pulga do leão, eu sou a barata, eu sou o pó da terra, aquelas coisas todas, eu sou o burro, eu sou a besta espírita, aquele linguajar que nós já conhecemos do Chico Xavier, que nada mais faz do que fazer isso. Quem vai livrar-me das minhas virtudes? Sou eu mesmo, se eu não ficar vigilante e atento. E aí, quando a gente faz essa subida, que não é uma subida física, geográfica, mas é, antes de tudo, uma subida espiritual, em que você provoca um descarrego de todas essas situações de críticas ou de louvores, quando você consegue realizar essa subida, aí você, ao se desfazer daquela carga cerimonialística, ritualística, etc., ao se desfazer disso, você chega no terreno doce e aprazível de Siquém, que era o caso lá da Samaritana, nas terras doces ali da Samaria e da Vigilância. É dali, então, que ele vai partir para a Galiléia. Agora o caminho é muito mais fácil. Chegar no jardim fechado para meditar e orar, agora, depois de desvencilhado de todas essas cargas, fica muito mais fácil. E agora, então, é que você vai fechar as portas dos sentidos de tudo isso que te influenciou e vai ficar, então, na Galiléia, que quer dizer, como nós já explicamos aqui, o jardim fechado. E agora, então, como a ideia não é só de meditar para ficar no lugar comum, ele vai procurar canais, onde tudo começou. Vai lá nas origens. Lembram que a missão de Jesus começou em Caná da Galiléia quando ele transformou a água em vinho. E João vai lembrar. Então é interessante que ele vai para a Galiléia, mas a Galiléia é uma região. E a região que ele vai escolher, o local que ele vai escolher é Caná da Galiléia, que é cercana, algo que se eleva. Então ele não vai ficar só fazendo a meditação, fazendo um recolhimento, fazendo oração, fazendo uma reflexão. Mas é hora também de aproveitar aquela situação para se elevar, se verticalizar como uma cana, para encarnar, se verticalizar para subir o máximo possível, para que, como uma antena parabólica, você possa estar completamente livre de toda, podendo ser, superficialidade do mundo e, como uma cana bem elevada, poder se projetar para o alto e receber a lei ou a mensagem dos céus. É aí, então, nesta nova visão, ali neste local, nesta nova situação psíquica e espiritual, que vai chegar o nome, o oficial, vindo lá de Cafarnaum para curar o filho. E vai pedir a ajuda para o filho que estava doente para morrer. Agora nós já vamos de um novo cenário psíquico, podemos dizer assim, numa nova psicosfera, já em entender a cura e as palavras de Jesus numa nova visão. Vamos parar aqui, então, essa introdução e vamos montar a geografia do terreno para a gente visualizar bem, materializar na nossa cabeça o que estava acontecendo. E daí, tirar o espírito da letra. Olha, aqui o que nós vamos fazer, a grosso modo, pensando aí, seria Israel. Tá certo? Inspirados no Rogério, nós estamos fazendo esse desenho aqui maravilhoso. Então, aqui nós temos Israel. Israel é onde que nós temos aqui no sul o Mar Morto, o rio que deságua no Mar Morto, que é o Rio Jordão, o grande rio do cristianismo. Esse rio vai chegar lá no Mar da Galiléia, no Lago da Galiléia, que vai continuar até a sua fonte, a sua nascente, que é lá perto de Cesareia de Filipe. Lá em Cesareia de Filipe, onde Jesus esteve, e que há aquela série de passagens que ele pergunta quem eu sou. o que os homens pensam que é o seu filho. Pedro vai dizer, tu és o Cristo. E ele vai dizer, é a carne, é o sangue, te revelou isso, vai entrar aqui. Lá onde começa também o Rio Jordão, o lugar de muitas fontes, e essas fontes todas é que geram o Rio Jordão. O Rio Jordão, então, ele vem descendo para o sul, e conforme ele vem descendo, ele passa pelo Mar da Galileia, continua descendo, chega e então atravessa então, a região aqui da Samaria, chega lá no sul, lá no Mar Morto. Então aqui no Lago da Galileia, nós temos aqui algumas coisas. Jesus estava na Judéia. A Judéia fica aqui no caso, já o Mar Morto fica no sul da Judéia. Né? Nessa região aqui nós temos a cidade de Jerusalém. Jerusalém, então, ali da Judéia, onde nós temos Betânia também, a casa de Marta e Maria, a casa de Lázaro, e aí Jesus então começa a subir. O caminho mais rápido seria se ele fosse aqui costeando o Rio Jordão, mas ele escolhe ir mais aqui como se fosse para a esquerda, à direita do Rio Jordão, da descida da água do Rio Jordão, né, à direita, à margem direita, e ele sai então dessa localidade e vai para uma zona setentrional que é a Galileia, Samaria. Aqui nessa região que nós temos a cidade de a Samaria de Sicar, onde ele encontrou então a samaritana. Aqui é que nós temos também Enon, as muitas águas onde faziam aqueles batismos que nós vimos, quando nós estamos sobre eles. E aí ele então continua subindo e chega então agora na região da Galileia. Ao chegar então na região da Galileia, nós temos então Nazaré, que ficava mais ou menos a uns 150 quilômetros de Jerusalém. Nazaré, localidade que ele nasceu, na que ele morava na infância, não que ele nasceu, mas que ele morava na infância. E que o nosso Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, no livro Há 2000 Anos, coloca que naquela época já havia bastante prosperidade na cidadezinha de Nazaré, e que inclusive ali ficava uma casa palaciana de Pilatos, em Nazaré. Mas ali perto, então, de Nazaré, nós temos Tiberias, onde que Herodes depois mandou reconstruir, já na beira do lago Tiberias. Nós temos Magdala, que era as terras de Maria de Madalena, muito voltada para a pesca, né? Principalmente peixe salgado. Ai, beleza, João. Peixe salgado. E mais ainda, fazendo aqui quase que um semicírculo em volta do lago, nós temos já lá na sua ponta, noroeste do lago, nordeste do lago, olhando de baixo para cima, da Judéia para a Galiléia, nós temos Cafarnaum. Cafarnaum. Onde ficava a casa de Pedro. Logo do lado nós temos Bethsaida, que é a terra onde nasceu Pedro e seu irmão André e Filipe também. Mas aqui do lado, mais afastado, subindo pelas montanhas, nós temos a cidade de Caná. Caná da Galileia, reparem bem, ela ficava, então Caná ficava na Galileia. E para você sair do lago, da beira do lago de Cafarnaum para Caná, daí a ideia de subir, a ideia de Cana, você tinha que subir, era uma subida, hoje já muito bem registrada, de 33 quilômetros. Então, para ir daqui da Galileia, do Cafarnaum para Caná, na Galileia, vai de Cafarnaum para Caná, você subiu. que dava mais ou menos a pé 7 a 8 horas de caminhada. Jesus então está vindo daqui do sul, da Judéia. Ele passa pela Samaria e da Samaria ele vai direto para Caná da Galileia. Lá onde tudo começou. Então já entendemos bem. Se a Judéia quer dizer a terra do louvor, e ele vai chegar na Galileia, que quer dizer jardim fechado para meditar, ele escolhe o caminho da Samaria para passar, que é o da vigilância. Então vamos colocar aqui do lado, para a gente recordar bem. Para sair do aplauso, ou da crítica do mundo, do louvor, do mundo do ritualismo, ele passa pelo caminho íngreme e difícil de montanhas e pedras da Samaria, que era o controle da vigilância, e chega em Caná, que é o jardim fechado, para se recolher, para meditar. E lá nesse jardim fechado, entre tantas cidades de Cafarnaum, entre elas a sua própria cidade, que é Nazaré, ele vai escolher. Caná, que quer dizer cano, ou subida, elevação, como se quisesse dizer. Ele vai fazer o seu recolhimento, vai fazer a sua meditação, com o objetivo de se elevar, fazer uma elevação espiritual, ou melhor, espiritualizar para viver em plenitude com Deus, crescer. Evidentemente, quando nós estamos falando de Jesus, é como se fosse, todo mundo, vocês poderiam dizer, Jesus precisa passar por isso. Jesus não, mas ele está aqui para nos dar o roteiro para a nossa vida. E ele estava com a sua turma, né? E essa turma precisava aprender a lição. E ele fez direitinho todos os caminhos, né? E pela sua até geografia, ele deixava no mapa a história da elevação espiritual. A ideia, então, era de elevação. Mas lá embaixo, na beira do lago, a distância de 33 quilômetros, descendo, aí descida, na beira do lago, estava Cafarnaum, aonde nós tínhamos a casa de Simão Pedro, aonde Jesus montou o seu quartel-general. E é interessante que ali, pertinho, a uns 300 metros do centrozinho da cidade, tinha a casa do senador Publius Lento, que é o Emanuel, como está no livro, há 2000 anos. E ali naquela casa, em que ele primeiro alugou e depois comprou, naquela casa estava então presente o senador Publius Lento, que era a maior autoridade de Roma na região. Ele, por representar um imperador, ali na região, ele tinha mais autoridade do que o próprio Pilatos. Tanto que depois, quando Jesus vai ser preso, Pilatos o convoca, até o convida para ajudá-lo com ideias para o julgamento de Jesus. Bom, então ali mesmo, em Cafarnaum, tinha a casa do Publius Lento. Ele já estava ali naquela época. E nós tínhamos, então, em Cafarnaum, que era uma cidade progressiva, repare bem, até ele, como senador, depois escolheu uma casa para morar ali, ela era mais progressiva do que Nazaré, e mais do que só isso, ele escolheu aquele local, o senador Publius Lento, porque ela era de um clima agradável, um local muito gostoso, muito bonito, muito arborizado, com muitos pastores, porque a ideia era curar sua filha Flávia, que estava com lepra. E que vai acontecer depois da cura de Jesus, quando ele vai curar Flávia, ali em Cafarnaum. Então, só que agora Jesus não está em Cafarnaum. Ele está a 33 quilômetros ali, num local muito mais alto, que é Caná, da Galileia. E ali vai ter uma autoridade, tem um palaciano, tem um nobre, tem um funcionário de Herodes que crente, a ele. É, e estava com o filho doente, estava com o filho para morrer. E ele, já sabendo que Jesus vinha da Judéia, em que tudo que havia acontecido lá na Judéia foi um assombro, porque lembro em João, começa quando ele chega lá em Jerusalém, ele derruba as mesas, vai para o templo e realiza muitas curas. Então a fama de Jesus era grande, isso aconteceu precisamente na festa da Páscoa, em que muitos galileus da cidade mesmo de Cafarnaum, de outras cidades, estavam presentes e viram o seu conterrâneo, o seu conhecido, fazer aquelas coisas maravilhosas. Quando Jesus chega na Galiléia, diz o texto de hoje, ele é recebido com reverência, né? É recebido com admiração. Vamos pegar aqui a frase aqui do texto, como diz velha, né? Porque ele próprio, chegando à Galiléia, os galileus o receberam alegremente, porque tinham visto o que fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual também eles estavam presentes. Quer dizer, eles foram testemunhas oculares do que Jesus fez lá na festa da Páscoa em Jerusalém. Agora, quando ele chega na Galiléia, já foi outra recepção, né? Outra recepção de que é daquela época e quando ele saiu de lá. Ele era da terra mesmo, e por ser da terra não era muito acreditado. E que vai voltar também a ficar desacreditado. E diz um texto aí, que isso é muito importante, que mais do que ninguém, ele vai provar que nenhum profeta tem honrado em sua pátria. Porque ali mesmo ele estava recebido, sendo recebido com alegria, ali mesmo ele também vai ser também questionado, autoridades religiosas vão chegar para perseguir e tal. Por isso que é muito interessante que mal que ele volta, ele escolhe Caná da Galiléia para, no local mais alto, tá certo? Poder ali ficar mais em paz. E é bem assim mesmo, também espiritualmente, saindo da geografia e entrando para um roteiro espiritual. Quanto mais alto a gente se eleva, mais em paz a gente fica espiritualmente. Tá certo? Quando Jesus diz, entra no vosso quarto, fecha a porta e no secreto entra em sintonia com Deus, a gente entra no quarto e faz a nossa oração, podemos continuar na mesma horizontalidade daqui. Basta não se livrar da carga pesada. A ideia é, conforme que você se descarrega dos seus preconceitos, das suas vaidades, principalmente, é que você se eleva mais e a oração vai fazer mais efeito. Aí a ideia de ir para Caná. Mas o filho lá, do milionário, do rico, e do importante lá do reino, né, um nobre, esse oficial, foi procurar Jesus e partir para lá. Apesar da gente ter que fazer as contas de que ele foi a pé, é ruim, era o nobre, ele deve ter ido a cavalo e com muitas, até com alguns empregados, etc., que o cercava, já que naquela época havia uma bandidagem tremenda. E tudo que era ideia de bandido mesmo era da Galiléia. Os principais bandidos vinham da Galiléia. Daí que foi ali que foi fundado o Partido dos Zelotas. E entre um dos zelotas, nós temos um dos discípulos de Jesus, que era o Simão do Zelota. Aliás, irmão de Jesus. É interessante que Barrabás era de partido revolucionário, e os ladrões que morreram na cruz, que é traduzido por ladrão, o texto, a mesma palavra do original era lectar, a mesma usada para os zelotas. Então não era ladrão comum, porque romano não mata ladrão comum na cruz. Ladrão comum na cruz mata logo, acaba logo, joga o sujeito no montinho e pega o tempo. Todo padrão querido da cruz, em que a ideia era colocar, não no local escondido, mas em praça pública, ou num monte, como no caso de Jesus foi para o monte, ou colocar na beira da estrada, como fizeram com os escravos romanos na Revolução de Esparta. A ideia é que o povo olhar e visse bem, e vendo, não cometer essa loucura daquela gente. Por isso que é a morte na cruz. crucificava Jesus 3 dias para morrer, não morreram por causa da crucificação, por sim por causa da asfixia pela cãibra que dá. Era uma morte tão, tanta tortura, o historiador romano Tácito chegou a dizer que para os romanos diziam que estritamente proibida a crucificação. E assim aconteceu, o romano não era crucificado, bastava dizer que era crucificado, que era romano, para não morrer de outra forma, não uma cruz, porque era uma forma degradante, inferior demais, entenderam? Então só quem tinha assim, ideias políticas, ou que fosse realmente um perigo para o governo, e que Roma queria alertar, é que se colocava na cruz. Mas então os principais revolucionários, como muitos, eram da Galileia. Ali da Galileia surgiu muitos, mas lá na frente vai surgir esse historiador Flávio José. E o historiador Flávio José, que vai ser líder da Galileia, ele vai perder, vai renunciar, vai se entregar a Roma, e depois vai fazer o serviço de contar a história para Roma, porque ele vai ficar amigo particular do imperador Vespasiano. E ele, então, como uma espécie de traidor, ele renuncia à Judéia e diz que aquilo era uma verdadeira loucura, vivia como bandido para atacar Roma. Roma tão forte e eles tão fracos, era só sacrificar crianças, mulheres e velhos, estragar a vida do país, porque era impossível, com arrogância, sem arma, sem poder, irem enfrentar Roma. É isso que foi a desculpa apresentada por Flávio Josefo para se voltar para o lado de Roma e abandonar a sua guarda que ele liderava ali na Galiléia. Então, o que, que nós temos aí? Eram bandidos revolucionários, e a ideia de bandido revolucionário, que muitas vezes até mesmo aparecia bandido, só bandido para roubar mesmo, e que vinha com o nome de revolução. Eu já tive a oportunidade de, como bancário, de ver algumas vezes assaltos. E teve um assalto, o sujeito era bandido mesmo, queria roubar para viver bem. Mas a primeira coisa que ele faz quando chega no banco, e já sabendo que ele está sendo filmado, com a arma na mão, é começar a gritar, que abaixa o governo, porque abaixa o governo, porque isso aconteceu. Ele ser preso, ele diz que ele estava roubando para arrumar dinheiro para uma ação política, e que depois da ideia dessa ação política, ele possa ter uma pena menor. Porque a sua ideia era política, vender ajuda das organizações estrangeiras para ajudá-lo, porque ele é um revolucionário político, entendeu? E não um bandido comum. Mas na Galileia era cheio, então, de revolucionários e bandidos, mesmo. Então nós não podíamos imaginar um nobre, não é? Do palácio de Herodes, andando ali a pé, sozinho, apesar do desespero do filho, ele dizia, no mínimo se estivesse a pé, cercado com outras pessoas. E ali ele chega diante de Jesus. Bom, quem é esse oficial? João não diz quem é. João não diz quem é. Mas se nós estudarmos o Evangelho com calma, a gente chega bem perto dele. Porque aí está a presença desse palaciano de Herodes, que ele vinha da Faraó. E dali mesmo surgiu Salomé, que era casada com um oficial ou com um nobre do palácio de Herodes. Como apresenta o outro Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 3, dizendo que ela era uma mulher, junto com outra, como Susana, e outras mulheres que eram endinheiradas, né, que viviam bem, e que ajudavam Jesus em tudo aquilo que ele precisava. E a sua turma, não só a nível dos bens, de bens, de dinheiro, mas ajudavam em termos também de comida, de ajudar em termos de roupa, dessas coisas todas que são necessárias. É interessante que quando você pega um texto nobre como o do Pastorino, né, o Pastorino chega e diz assim, porque tinham essas mulheres que ajudavam com dinheiro e com tudo aquilo que é concernente ao trabalho da mulher. Lavar a roupa e fazer comida. Olha, o Pastorino foi muito inspirado nessa passagem. Vocês olham lá no livro Sabedoria do Evangelho, em que ele dá a função da mulher. Ter dinheiro para ajudar, lavar e fazer a comida. Estou citando o Pastorino, volume 2, volume 2 do seu livro Sabedoria do Evangelho, tá bem? Saindo daí disso, né, evidentemente que a colocação não é só essa, podemos dizer que historicamente é assim, e até elas fizeram assim mesmo, isso não desmerece nada. Imagina você ter a oportunidade de dizer que foi com a dinheiro da turma de Jesus. Puxa, que mérito, né? Lavou a roupa da turma de Jesus. Isso é coisa que não acaba mais. É muito melhor do que tirar onda de dizer que eu fui o principal apóstolo de Jesus, diretor da sua igreja, como o caso de Pedro. E na hora, ó, da cruz caiu fora. E diz Marcos que só elas permaneceram até o fim ao lado da cruz. Maria, mãe de Jesus, Maria, irmã da mãe de Jesus, Salomé, a mãe de João e de Tiago, e Joana, que é a esposa desse oficial, e outras mulheres que acompanhavam ele desde a Galileia. Todos os outros fugiram. Só no Evangelho de João, porque Marcos, Mateus e Lucas diz, todos fugiram. Só no Evangelho de João, era ele mesmo que estava escrevendo, ele disse que ele estava lá. Mas, evidentemente, que nós não podemos dizer que é mentira. Com certeza estava mesmo, né? Mas só ele lembrou. Os outros que fugiram continuaram, até quando escreveram, não lembraram que o João foi. Eles também nem lembraram, porque realmente não estavam lá mesmo, também não podiam necessariamente lembrar. Sim. As mulheres marcaram presença. Grandes, né? Maravilhosas. Mulher é a melhor coisa que eles. São realmente maravilhosas. Todos fugiram. Só elas estavam presentes. Um trabalho maravilhoso. Diz a passagem que elas vêm da Galileia e seguiram Jesus. Diz Lucas no versículo, capítulo 8, versículo 3. Seguiram Jesus e cuidavam dele e do grupo em tudo aquilo que ele sabe o que é ser tudo aquilo que eles precisavam. E é interessante que em momento nenhum aparece fazendo discurso, aí, cuidando de orações, cuidando de cura. Não. Naquele trabalho mais extraordinário do anonimato, e só não foram anônimas na hora da cruz. Estavam presentes. Que é ser grande, né? Por mais que eu queira aqui fazer um discurso, e explicar e contar isso, não sai. Meu espírito homem atrasado não consegue filtrar a grandeza dessa passagem. Então vamos voltar para onde não está. Então o Busa, né, que era o marido da Joana, porque lá no capítulo 8, versículo 3 do Evangelho de Lucas, diz que Joana, esposa de Busa, oficial, aí usa a mesma palavrinha, deste palaciano, deste que era do palácio lá de Herodes, então tudo indica que é o mesmo. E claro, no final, quando nós vamos ver depois da cura do menino, que ele e toda a sua família se converteu, então ele continuou com Cristo. É isso, aceitando, realizando a sua função, e ela o aceitou tanto que ela passou a seguir Jesus de estrada fora. De licença ao marido e seguir com Jesus. Mas, se historicamente nós não temos esta prova, né? Mas a aproximação acho que está bem, bem clara, porque quando o Evangelho fala dela, cita o marido dela e diz que ele era do palácio lá de Herodes, e agora ele fala deste homem do palácio de Herodes, é muita coincidência, né? Entre Lucas e João. Bom, mas nós temos o Emmanuel, um livro há 2000 anos. E o Emmanuel estava ali, do lado, a 300 metros. E depois ele conta a história no livro do senador Poucos Lemos, não é ele? E ele conta e deixa claro. Aliás, é uma passagem lindíssima. Em que a vaga estava mal e a escrava Ana. A Ana depois, mais tarde, vai encarnar com a dona Maria, João de Deus, que é a mãezinha do Chico Xavier. É. Então a escrava Ana se aproximou de Lívia, que é espírito maravilhoso, a esposa do senador, do povo lembra, e que é a alma que coordena e ilumina todo esse grupo. turma através dos milênios para Jesus, não é fácil o trabalho dela. Ela é essa turma para Jesus. Então ela chega para Lívia e diz que Jesus pregava na Galiléia e ali em Cafarnaum, e que ela, como escrava, ela assistia ali aquelas palavras de Jesus, ficava encantada, que ele vinha na barca, a barca que vinha trazendo Pedro e os apóstolos, não era uma barca pequenininha, porque no mínimo tinha que caber 13. Tá certo? Era 12, mas Jesus, e cabia bem, porque teve um momento lá em que Jesus estava deitado na barca e sob o travesseiro dormia. Então era uma barca confortável. E hoje já tem até ideia dessa barca, porque em 1895, agora em 1900, aliás, 1985, a água do lago baixou tanto, que encontraram um barco. Não quer dizer que seja aquele, mas encontraram um barco. E muitos barcos afundaram aqui naquele lago, recentemente. Acharam um barco. Fizeram, então, as pesquisas, pesquisas com carbono, casco 14, outras pesquisas de construção do barco, com aquele casco do barco, e decifraram, através de cientistas, do estudo arqueológico, que aquele barco é do primeiro século, da primeira metade do primeiro século. Então não está dizendo que é aquele barco, mas chegaram e viram e observaram, e hoje já se tem um museu de como que era verdadeiramente um barco naquela época. Tá bem? Voltando para o assunto, ele vinha no barco. E era tanta gente que ficava em volta dele, né? Que não dava, às vezes, para ele pregar. E mesmo era tanta gente que cercava, como que estava mais distante ali, já a 20, 30 metros, não ouvia o discurso. Não ouvia o discurso. Então, o que ele fazia? Ele ficava no barco. E as pessoas na beira da praia, ele ficava em pé no barco e ele discursava, falava do barco. Aliás, tem uma passagem no Evangelho que ele diz assim: deixa sempre um barco à minha disposição. Sempre me deu um barco num determinado horário, à tardinha, depois da pesca, né? E que as pessoas terminavam do trabalho, ele pregava. E Ana assistiu muitas vezes o discurso, né? E que quando ele saía também do barco, havia uma determinada pedra na beira do lago, ali na cidadezinha de Cafarnaum, em que essa palavra quer dizer consolo. Realmente ali foi onde que tudo começou, onde que o mundo recebeu o consolo da mensagem de Jesus. Então que ele se encostava numa pedra e bucolicamente conversava ali com as pessoas, né? E trazia as suas mensagens, suas parábolas. Eu quero aqui registrar essas palavras simples de Jesus. Quando ele fazia as parábolas, ele falava da semente, do trigo, do joio, do fermento, da mulher que varria a casa, do denário, que era quando ganhava um trabalhador de 6 da manhã às 6 da tarde, da dracma perdida, que era um dinheiro de um pouco mais de um valor. Então ele usava a linguagem do homem, a linguagem do povo, a linguagem da Galiléia. Ele falava da ovelha, não é ele? Falava do lobo que atacava a ovelha, falava do grão de mostarda, que era pequeno, mas no entanto estava lá uma hortaliça bem grande, a maior de todas. E então falava do figo, né? Dali então era visto na região, etc. Falava da fonte, Cafarnaum, até hoje nós temos lá a fonte de Cafarnaum. Então, o que é isso? As pessoas dali da localidade, simples, conseguiram absorver pelos exemplos claros do dia a dia, né, do seu trabalho, da pesca e da agricultura, a linguagem de Jesus. Ele não usou o compliquete. Não é isso? Usava uma linguagem que era acessível. Pelo menos se as pessoas às vezes não entendiam a sua profundidade, ficava a imagem da historinha. E depois, sim, se alguém quisesse aprofundar e quisesse entender em maior profundidade aquela parábola, aí ele dizia para vocês, eu conto. Isso significa assim, 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 como lá na casa de Pedro ele fazia. Até aquela série de passagens da parábola dos talentos, da parábola da trigo e do joio, ele entrando na casa de Pedro e disse, para vocês eu explico, a parábola é assim. Tá certo? Ora, então Ana assistia esse discurso. E ela convida a Lívia para assistir também. Só que a Lívia era romana, vestida naqueles trajes de romana, de luxo, etc. Né? E fora a sua posição da mulher do senador Comunista, daquela gente, né? Aliás, até mesmo pelo perigo, até, como eu disse, Caribe era uma terra de bandidos, de políticos, essa, de revoluções e tal, e de roubo mesmo, de assalto, etc. Era meio complicado, por o ódio que se tinha pelos romanos, que era o povo dominante, né? E fora que o senador Publio Lento, extremamente rígido, preconceituoso, não ia admitir que a sua mulher se metesse com o povo. Então, diante da sua soberba, do seu orgulho, isso era devidamente proibido. E, no caso, Ana diz assim, é uma pena, senhora, porque no meio de Jesus não vive só as pessoas simples, os trabalhadores do campo, os pescadores e as mulheres que aparentemente são consideradas de vida. Aí o Emmanuel faz uma abertura muito interessante para a Maria de Madalena, não colocando necessariamente como prostituta. Mas a forma de comportamento é que fazia com que as pessoas preconceituosas considerassem assim. Por exemplo, toda menininha mais assanhadinha que tinha namorado e que usava uma roupa um pouquinho mais extravagante na década de 50, 40, 20 antes, era considerada as garotas mais, podemos dizer, comprometidas com a desordem, a vagabundagem, a prostituição. Não era assim? Necessariamente sem ser. Uma mulher, então, que era separada, como era vista até pouco tempo atrás? Se hoje já se fala tanto assim, já tem tanta arte, vocês imaginem, não precisamos dizer naquela época, né? Para 20 anos atrás, o que significa? Até hoje ainda está assim. Quando a gente vai para o interior, ainda é assim. Infelizmente. Como nós só estamos falando, veja bem, com a radiografia da época. Ela, então, Ana fala, olha, ali ficam essas pessoas em volta de Jesus, e não só as pessoas do povo, e até essas mulheres consideradas, aparentemente, do comércio do sexo. Não. Ali também tinham mulheres ricas, filhas de esposas de funcionários de Herodes e esposas de publicanos. E esposas de publicanos, quem era o publicano ali da cidade de Cafarnaum? Levi, que vai ser o apóstolo Mateus. Podemos dizer até que nessa colocação de Emmanuel, sem ele citar o nome, ele era casado, tá certo? Esposa de publicano em Cafarnaum, que assistia também esse discurso de Jesus ali em Cafarnaum. Mais ainda, mulheres ricas, filhas, esposas de funcionários de Herodes. Mas lá na frente vai dizer que um desses funcionários é o Cusa. Mais na frente, o Emmanuel Romano diz que ele era funcionário de Herodes, casado com Joana, que a família dele aceitou, no caso, o cristianismo, e que Joana foi seguir Jesus, e quando diz que ela ajudava em dinheiro porque o marido era bem, e vem Emmanuel para mostrar isso de forma clara, dá uma passagem muito interessante em que o nosso Pilatos, que tinha um palácio em Nazaré, é que a Galileia era o local, assim como a gente vai para a região serrana hoje, né, para aproveitar, para passar veraneio, né? Assim também eles saíram da Judéia e iam para a Galileia para descansar. E em Nazaré, o Pilatos tinha uma casa. Em Cafarnaum tinha a casa do senador Publio Lento. Aliás, era para Publio Lento morar não só na casa de Pilatos, ou pelo menos numa casa ao lado. Mas quando ele soube, por intrigas na corte, que Pilatos era afim de Lívia, que estava em cima da mulher dele, ele o optou por se afastar mais de um pouco para Cafarnaum. Quando ele sai para um trabalho político e de andar pela região, então, da Galileia e outras regiões circunvizinhas, Pilatos, sabendo, vai para lá, para Cafarnaum, para arrumar um jeito de se aproximar de Jesus. E é aí que o Emmanuel conta. E ele, para preparar a chegada dele na cidade, Pilatos, ele diz, então, para o seu secretário, avisa com antecedência a Cusa, porque ele já me prometeu uma recepção na cidade. E aí Uza não só faz uma recepção para ele, depois o Emmanuel vai falar mais frente no, mais à frente do livro, que fez uma recepção com todas as honras que o procurador de Roma, o governador de Roma, merecia. Né? A festa ou a recepção palaciana do rei Herodes Antipas em receber o governador de Roma. Então, com festa, quem organizava as festas? Era ele. E chega então a entrar em detalhes dizendo que ele era procurador de Herodes. Procurador de Herodes no sentido de que cuidava dos bens de Herodes. Ou era administrador dos bens de Herodes. Ora, nesta colocação de Emmanuel, esta cura do menino já tinha acontecido. E ele continuava exercendo a sua função no palácio. Então veja, quando ele conheceu Jesus, ele não abandonou o trabalho dele, não. Ele continuou o reino, trabalhando normalmente, prestando serviço. E aí é que nos surpreende. A mulher dele foi seguir Jesus e ajudar financeiramente. Naquela época a mulher não trabalhava, evidentemente com as custas ou sob a proteção financeira de Uza, que cuidava dos bens de Herodes e que ajudou, inclusive, nas festas e na recepção de Pilatos, quando Pilatos ia para Faraó. O que mostra é que você pode conhecer Cristo, continuar com Cristo, realizando o seu trabalho. E ser administrador de um bem, de um governador, de um rei, seja lá o que for, trabalhar no palácio, trabalhar na corte, é um trabalho com outro qualquer, que merece todo o respeito e que nunca foi condenado por Jesus. E que aqui o texto diz bem claro, que ele foi procurar Jesus, pediu a ajuda de Jesus, acreditou em Jesus e que ele, toda a sua família, passou a seguir Jesus. Está fechada a história? Então, unindo o Evangelho com Emmanuel, nós formamos um círculo e definimos quem é o autor do caso desse nobre de Cafarnaum, lá de Herodes. Então, quem era? Uza. E ele, então, sobe os 33 quilômetros e vai falar com Jesus. E Jesus estava lá, naquela oração, juntamente com os seus apóstolos, né? Falando das coisas mais elevadas, podemos dizer, dos céus. Aquilo em que ele joga com Nicodemos. Se eu falo das coisas da terra, a reencarnação, e você não me acredita, imagina se eu falasse das coisas dos céus. Ali em Caná, na Galileia, não só na Galileia, um jardim fechado, mas em Caná, quer dizer, a elevação, os assuntos eram dos céus. A inspiração, a mensagem, era do Espírito. Como se o Espírito estivesse presente. Como não? Verdadeiramente o Espírito presente que ditava as mensagens mais elevadas que aquela turma melhor do mundo, naquela época, que foram se multiplicar a mensagem de Jesus, podiam receber. Nós estamos diante de um grande momento de elevação espiritual. E bate lá alguém que vinha lá de baixo, fez um esforço tremendo para subir, que merece todo o respeito, por causa desse esforço, para pedir a Jesus. Né? Quantas vezes o Chico passando mal, com angina, doente, etc., as pessoas eram avisadas na rua, ônibus passavam, pessoas que vinham de fora e tal, queriam entrar e não tinham acesso. E muitos eram informados, olha, o Chico está doente, o Chico está passando mal, etc, etc. E quantos forçaram para entrar? Quantos forçaram para entrar? Existia, batendo na porta, era com papel. Querendo entrar de todo jeito para falar com Jesus. Perdão, com o Chico. Agora a gente entende porque lá em Cafarnaum, Jesus dizia para os apóstolos, deixa um barquinho à disposição, qualquer coisa eu vou para o barco. Até mesmo não que ele não pudesse conter a multidão. Mas é que ele impedia por amor esse sofrimento. Como essas pessoas sofriam, procuravam Chico, mas tinha coisa que ele podia fazer. Estava doente, ele tinha uma missão a cumprir, tinha um trabalho. Porque muitos não entendiam o que ele estava. Teve um lá que gritou tanto, Chico, Chico, não sai daqui, você está aí, gritava, gritou tanto, que ele incomodou com o Chico, para ele te levantar. E lá dizer, olha, o senhor está livre, quem está preso sou eu, que tem que ficar aqui dentro. E não poder aí fora. Olhe por mim, eu sou um preso. E teve um outro caso, como bateu tanto, tanto com o tabela da porta, que o Chico abriu a porta, saiu eu dizendo, eu sou, eu não aguento mais dor na medicina, eu não aguento mais dor, não sei o que, na minha úlcera, no meu esbojo que estou sangrando. Eu queria pedir encarecidamente para o senhor orar por mim, porque eu não posso atender o senhor agora perto da minha dor. O homem começou a chorar com pena do Chico. Então foi a lição que ele aprendeu. Agora, se o Chico, a besta espírita, como que ele fala, né, já tinha esse afeto, você pode imaginar, guardando as devidas proporções, o que não estava acontecendo com Jesus, não é isso? Então, ele estava lá na casa, encarnado, num local mais elevado, mais alto, falando das coisas do Espírito, e lá chega esse homem do palácio, né? Esse homem do palácio, que vem com aquelas coisas do palácio, da corte, e da ideia de que vai ser recebido. Mesmo ele já tendo conhecido de Jesus, a pessoa usa essa coisa da política, né? Há um caso muito conhecido na vida do Chico, que foi a terceira vez que o Paulo de Mello foi visitá-lo. E o Chico estava muito mal, muito doente. Ele estava na cama. E ele chegou, aguardou 5 minutos que ele ia visitar, não podia aguardar mais, porque ele tinha que viajar ao Paulo. E ele ficou na sala, passando a mão no cabelo, falando, a primeira vez que eu estive aqui, meus cabelos já eram brancos, agora eu já estou com cabelo branco, mas o Chico ainda não pode me atender. Ele falou, ele é ser humano. O Chico não queria falar com o presidente, ele cuidadoso com o mercado, ele botar o terninho dele, né? E ele mal sofrendo, o Paulo, ah, deixa disso, vou, sou da casa, abriu a porta e entrou do quarto. O Chico ainda estava se arrumando, aí deitou na cama e o recebeu, me conversou em 5 minutos e foi embora. Quer dizer, então as pessoas usam essa coisa, tá, do presidente, do título, e entra e senta na cama do outro, não respeita que a pessoa quer botar o seu terninho, né, que tem a sua vaidade, que tem a sua, o seu respeito. A pessoa usa esse título, né, de presidente. Não estou aqui desmerecendo o Collor, não, mas é muito natural, quando as pessoas assumem a política, né, aquilo que diz Jesus, cuidar com o fermento dela. Dois herodianos. Ele também vai falar dos fermentos fariseus, mas ele fala dos fermentos herodianos. O sujeito fica inchado, ele é político da corte, ele é importante, ele é ligado à autoridade, então acha que tem um direito de chegar lá. Mas esse chegou e chegou muito sofrido, porque nada do que você ter um filho doente, né? E é interessante que quando fica doente, a gente sofre mais do que o próprio filho doente. É uma coisa. Então nós temos que entender. Não estou aí. Não cabe aqui atirar pedra no nosso Buda. Ele é pai. E sabe onde estava doendo. E doía muito. Basta ser pai, ser mãe, que a gente sabe o que é essa dor, né? Então ele chega lá, ele vai pedir a Jesus. E Jesus vai dizer assim, ó, vocês outros são desse tipo, quer dizer, ele não só apontou pro Herodes, pro representante de Herodes ali, o funcionário de Herodes, o Buda, não só apontou para ele, mas falou de uma forma geral que existe um tipo de personalidade, um tipo que acha assim, sabe? Que a forma é a seguinte. Por enquanto que não vê prodígio, e não vê milagre, não crê. E ele, Senhor, tudo bem, eu entendo, ó, eu sou assim mesmo, isso é bacaninha, né? Eu acho legal. Ele estava mal, ele estava... Era o filhinho dele, né? Ele gostava de Jesus, respeitava Jesus, tinha esse respeito por Jesus, mas estava doendo. Então o que é que ele faz? Ele fala para o mestre, ó, eu entendo isso tudo, mas vamos descendo logo antes que o meu filho morra, tá certo? Vamos agir mais rápido, senão nós vamos ficar aqui nessa repetição, nessa coisa toda, eu entendo, é isso mesmo, que eu só acredito mesmo pelo esse prodígio, essas coisas todas. Né? Jesus então diz para ele, vá, porque o teu filho vive. E para mostrar que ele era alguém, que ele subiu aquilo tudo, porque não só ele queria a cura do filho, mas é porque ele tinha certeza e confiava por tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém. Vamos amarrar o texto no início. Olha que quando ele chegou na Galileia, foi recebido alegremente, porque viram tudo aquilo que ele fazia na em Jerusalém. Ele já acreditava que o homem tinha poder, tinha bala na agulha, que podia fazer. Ele já tinha essa certeza. Ele subiu ali para isso. E ele sabia que se Jesus ficasse perto, ele ainda não tinha a dimensão da cura à distância. Ele sabia da imposição das mãos e quantas curas que Jesus fez com a imposição das mãos. Então, Senhor, vamos descer rápido. É isso mesmo. Ele não é que eu acredite ou não, como você está dizendo, que eu preciso ver. Mas é meu filho que está na situação. E Jesus disse, mestre, pode ir. Vá, porque o teu filho vive. Aliás, se não me falha a memória, a frase é assim. Dito Jesus, vós outros e tal, retrucou o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vá, disse Jesus. Jesus mandou ele ir, não mandou ele descer. Muito importante. Eu mesmo já estava falando uma bobagem aí, eu notei que não estava saindo bem na minha boca, eu voltei e falei o texto ali. Porque é muito estranho Jesus falar, desce, Jesus não manda ninguém descer. Você tem que permanecer na altura espiritual. Está certo? Você não pode baixar a sua vibração. Ele, Jesus, apenas disse, vá, porque o teu filho vive. Agora é muito também interessante que ele diz que o filho estava doente. E Jesus não diz que o filho dele estava curado. E como é que era a febre. Não fala assim. Jesus estava lá em Caná, estava na altura. A mensagem era do Espírito. A linguagem que ele fala é de Espírito. Jesus apenas diz, vá, seu filho vive. E agora é a necessidade que a gente tem de entender o que é esse vive em Jesus. O vive de Jesus é completamente diferente do que um vive lá em Cafarnaum, lá embaixo, em que é o vive, ou está vivo no corpo, melhorou, ficou melhor da doença, a febre baixou, etc., coisas do mundo. Lá em Cafarnaum, e lá, perdão, agora em Caná, nas alturas, a mensagem é do Espírito, a mensagem é daquela tal vida que não perece nunca, da vida imortal que não perece nunca. E nós vimos que essa vida que não perece, a tal vida em si mesmo, a vida imanente que não depende de nada, é aquela vida do tal casamento em que o noivo vive com a noiva vive com o noivo em perfeita unidade, que são um, e que passam a ter vida em si mesmo, e diz o livro dos Espíritos, é o Espírito puro que não precisa mais enganar. Então, daí dizer Jesus, ele vive. Ele vive. E quando vai falar isso, ele diz que ele vive, e que ele então vá ao encontro da realidade, que os servos aparecem, para dizer que o menino ficou curado, e nós vamos depois entrar em detalhes com relação a isso, ele então pergunta, a que horas foi? E eles disseram, às 7 horas. Outro dia, às 7 horas. O horário no judaísmo começa, o dia no judaísmo começa às 18 horas. Às 6 horas. Então, às 6 horas, começa o dia. Às 7 horas, nós estamos a 1 hora. A 1 hora. Então, era 1 hora, que, ou às 13 horas, que Jesus recebeu, que falou que o filho dele vivia, que estava curado. Então, era às 13 horas ou às 7 horas. Eu tenho que converter o horário judaico no nosso horário aqui. Né? Às 7 horas são, no caso, ali, nesse caso, a 1 hora, como no caso é da tarde, né? É 1 hora da tarde. Ora, às 13 horas. E ele então recebe essa informação. Mas João, rico como que ele era de numerologia, não deixa atrás. Vá, o teu filho vive. E quando ele tentou descobrir vive, mas que horas? Era às 7 horas. Agora vamos para essa coisa do tempo e a grande síntese de Pedro Balde. Quando nós já falamos que o tempo é o ritmo de cada momento. A grande síntese deixa bem claro, nós estamos em muitos e muitos capítulos, que o tempo não é o tempo do relógio. O tempo para o espírito, lá em Caná da Galileia, eu queria pedir para a pessoa desligar, por gentileza, o telefone. Ou então ficou um pouco lá fora. O espírito das 7 horas, o horário dessas 7 horas, no horário espiritual, é às 13 horas. Mas João coloca a linguagem do hebraico, às 7. E a grande síntese explica que o tempo é o ritmo do espírito. Cada espírito, no seu nível evolutivo, ele tem um ritmo. Eu tenho um ritmo, o ser humano de 70 a 80 anos de vida, é mais ou menos esse é o ritmo. A tartaruga tem 200 anos, o carvalho tem não sei mais quantos anos, a bactéria tem tantos minutos de vida, né? Então, cada ser tem o seu ritmo. O tempo é ritmo, é energia, é ritmo. Quando se fala em tempo evolutivo, nós entendemos que cada fase é um tempo, cada fase é um ritmo de evolução. E nós fizemos aquela trajetória dos 7 estágios, né, onde nós vimos aqueles tipos de personalidade, o porco, o gato, o cão, a criança, nós vimos a posição de amigo, a relação mãe e pai, já estamos no 6º nível, e o 7º nível, que é o nível do noivo, da noiva com o noivo, que é o nível crístico. E aí, nesse nível crístico, nesse estado agora de espiritualidade, é que o ser passa a ter vida perene. Ou ele é espírito puro e não precisa mais reencarnar. É aqui que é a vida. É aqui que é o reino de Deus. É isso que Jesus fala para um determinado homem que se aproximou de Jesus e que ele diz assim, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? E Jesus diz, ama a Deus, ama o próximo, faz isso e viverás. Logo, viver para Jesus é amar a Deus e o próximo. E quem vive é aquele que ama a Deus e o próximo. Pouco importa se está encarnado ou desencarnado, é aquele que ama. Daí dizer Jesus, vá, porque o seu filho vive. Na linguagem de Jesus, e principalmente encarnar, em estado de elevação, significa independente da febre física, independente do problema no corpo físico, independente de qualquer situação de doença, daquilo que você precisa e necessita em termos de prodígio ou de milagre, o que eu digo é que seu filho vive. E ele, então, quando desce e resolve perguntar aos empregados, aos servos, que hora que isso aconteceu, eles disseram às 7 horas, e eles, essa foi a hora que Jesus falou comigo. E falou que ele vive. A 7ª hora, então, é ritmo de vibração daquele jovem, daquele filho. É um ritmo espiritual. Ele só pode viver para Cristo se chega a esta realidade crística, de ser um com Cristo, de viver mesmo em Cafarnaum, mesmo em Nazaré, mesmo na Samaria, em Jerusalém, em qualquer lugar, como funcionário do Palácio de Herodes, com as mulheres que ajudavam Jesus, ou num outro nome qualquer, anônimo, pouco importa. Mas aonde que ele estava, ele era um com Cristo. Era noivo em unidade. Logo, ele estava no 7º estágio. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. No 7º estágio, na 7ª hora, no 7º momento, na 7ª vibração, um ritmo de vida onde aquela personalidade vive. Vá porque o seu filho vive. Eu queria convidar vocês, então, agora, para fazermos um estudo sobre como é que é esta vida e como que a gente consegue esse espaço de vida. Como é a relação do espírito que está encarnado com os seres que estão no lago? Qual a relação do espírito com o lago de Cafarnaum? Como que o espírito lá em Cafarnaum, lá em Caná, atua à distância do lago, revira o lago, agita o lago, transforma as situações no lago e diz que o ser lá vive? Como que o espírito atua nos seres humanos à distância e faz com que eles se transformem? Como que é esse espaço de relação? Como que é essa interação do espírito crístico com os seres humanos em todos os estágios? Do corpo, ao gato, ao cão, à criança, ao amigo, à relação mãe-pai, em todos os níveis, como o Cristo atua à distância lá do alto, do ponto mais alto encarnado, que é essa relação de espírito puro, como que ele atua atraindo e fazendo com que os seres subam na escada evolutiva. Eu convido a vocês para esse estudo e nós vamos desenvolver em detalhes, com mais cuidado, nas próximas reuniões. Tá bem?